Muito bom dia. Cumprimento o Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Criminologia, Dr. Vítor Silva. Vítor Silva. E cumprimento também o membro da direção, o Sr. Dr. Rui Ribeiro. Pinheiro, peço desculpa, é a letra. Retificado o meu lapso. Apresento os meus cumprimentos, agradeço a vinda até à Comissão de Trabalho e Segurança Social, mais concretamente ao Grupo de Trabalho das Audiências. Está a ser gravada esta audiência por forma a permitir que os senhores deputados que estão noutras reuniões, nomeadamente aqui ao lado, em outros grupos de trabalho, possam depois acompanhar e ficar inteirados do que se passa nesta audiência de viva voz. Vamos proceder da seguinte forma, vou passar a palavra ao Sr. Presidente e depois se entender partilhar como queira, gerindo o tempo como entender, mais ou menos 10 minutos, por aí, não muito rígido, e depois passarei a palavra às senhoras e ao Sr. Deputado, no sentido de apresentarem as questões, caso assim o entendam. Posteriormente, volto a dar a palavra para poder responder alguma questão. Nesse sentido, passo de imediato a palavra ao Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Criminologia, o Sr. Dr. Vítor Silva. Quero ter a gentileza, por favor.
Muito bom dia. Desde já agradeço o facto de nos terem recebido mais uma vez, porque já cá estivemos. Peço desculpa, será uma interferência. É a máquina de café, ok. E vim aqui a relembrar, e mais uma vez, já foi aqui votado na Assembleia da República e por unanimidade o projeto de resolução 120/2015, em que todos os partidos favoravelmente apoiaram esta causa da criminologia, tendo inclusive recomendado ao Governo que em 60 dias regulamentasse a profissão de criminólogo e que tomasse medidas legislativas e regulamentasse a necessidade de incluir, através do Instituto Nacional de Estatística e Profissão de Criminólogo, a Classificação Nacional de Profissões. Eu aqui, por vezes, ouço e tomo a liberdade de ter aqui os seus deputados para relembrar que a criminologia não é uma ciência tão recente como se julga. E vamos ver na nossa história, e um bocadinho da história acho que faz parte do nosso dia-a-dia. Em 1919 nasceu o Instituto de Criminologia com sede em Lisboa, que mais tarde se expandiu para Coimbra, isto em 1927. Já nós tínhamos criminologia aqui no país. Estes institutos nasceram pela necessidade de realizar investigações sobre a criminalidade, caracterizar as movimentações da criminalidade, as suas distribuições e os fatores precipitantes e possíveis soluções. Só que em meados do século XX, este instituto passou para a alçada do INE, acabando por ser extinto em 1981. A licenciatura em si nasce em 2006-2007, é autorizada, mas acaba por arrancar na Faculdade de Direito só no ano de 2009. O que acontece aqui é que é extinto este instituto por falta de mão de obra qualificada. Hoje em dia, essa falta de mão de obra não existe, porque, até bem pelo contrário, somos cerca de 5 mil licenciados em criminologia pelos dados obtidos das faculdades. Contudo, quero realçar que este ano abriu uma nova licenciatura de criminologia, isto na faculdade, na Universidade do Minho, Universidade Estatal. Situação essa que nos traz uma alegria porque abriu, porque há alunos a quererem estudar criminologia, agora uma tristeza pelo facto de ainda a resolução da Assembleia da República ter-se dado andamento a esta resolução, e até bem pelo contrário, porque conforme resposta a uma questão que o Bloco de Esquerda efetuou ao Governo, a qual nós tivemos acesso, quer seja ao Ministério da Administração Interna, quer seja à Ministra da Justiça, como ao Sr. Ministro do do Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, em que vem, no ponto 2 dessa resposta, que eu vou fazer chegar essa documentação toda, todos têm direito de escolher livremente a profissão ou o género de trabalho, as restrições legais impostas pelo interesse coletivo ou inerentes à própria capacidade. Portugal vigora o princípio da constitucionalidade da liberdade de escolha de profissão, constante no número 1 do 47 da Constituição da República Portuguesa, ou seja, tudo aquilo que nós discutimos, que passámos cerca de um ano e qualquer coisa, desde 2013 até 2015, foram 2 anos, a discutir e a chegarmos a um projeto de resolução aqui nesta casa, o Governo vem dizer que afinal nada é necessário e que contrário àquilo que nós conseguimos aqui nesta casa aprovar. Nunca fomos ouvidos por nenhum membro do Governo, nunca fomos chamados, pedimos audiências até à data, não temos nada, ninguém nos chamou. Realce, e quanto a mim, que é muito importante, que após estes 2 anos nada tenha sido feito, é que quando um licenciado, e eu tenho essa experiência enquanto docente, de ter ex-alunos que vêm ter comigo e que me dizem: ah, professor, eu fui ao centro de emprego para me inscrever e não tenho como me inscrever. Eu tenho que me inscrever em outros, em indiferenciados, técnicos de direito, direito, psicologia, sociologia, que não tenho como me inscrever. Contudo, o INE, já em 2012, refere quais são as nossas saídas profissionais, que diz que análise criminológica, peço desculpa por estar a ler, análise criminológicas, concepção e execução de programas, intervenção clínica se for avaliação psicológica, avaliação de risco de reincidência, intervenção comunitária, concepção de políticas sociais e penais, investigação criminal, investigação científica, ensino se for ensino superior. Contudo, como é que um licenciado em criminologia se pode inscrever em 6 grupos base? Ou seja, nós temos que, porque isto está dividido em 6 licenciaturas, temos que nos inscrever em 6 licenciaturas. Então, estamos a prestar falsas declarações. Logo aqui. Começa logo aqui o nosso primeiro entrave. Segunda entrave, se formos questionar no centro de emprego que necessitamos de um licenciado em criminologia, como uma empresa privada, por exemplo, como uma associação que necessitou de um estagiário, e fizemos essa prova, é que esse estagiário não existe. Temos que dizer quem é a pessoa que nós queremos que venha a efetuar o estágio, porque não é possível encontrar a pessoa que é licenciada em criminologia. Não é? E aqui está. Em contrapartida, nessa resposta dizem eles que está conforme a lista da Organização Internacional do Trabalho. Estou de acordo. Está conforme. Só que esqueceram-se foi quando fizeram a transcrição da Organização Internacional do Trabalho, figurava lá, já na altura, a profissão de criminólogo. Com o código 2442-1-92.20. O que acontece, e penso eu que foi por lapso, por desconhecimento, porque é na altura, 2011, que é na altura que saem os primeiros licenciados da Faculdade de Direito da Universidade do Porto. E penso eu que terá sido por desconhecimento que esta licenciatura existia, uma vez que ela só existe no Norte. Neste momento, até agora era na cidade do Porto, agora Porto e Braga. E acho muito estranho, até à data, não terem ainda resolvido este pequeno problema, que acho que seria simples de resolver, e nós próprios, quando comunicámos ao INE, informámos qual seria a melhor solução para resolver este problema. Mas até à data não tivemos qualquer tipo de informação do INE, não tivemos qualquer tipo de resposta de selecionar esse problema. Contudo, na altura que tivemos cá na Comissão, o CRAP, a Comissão do Trabalho, pediu um parecer, e então temos aqui um parecer em que diz, que, eu peço desculpa estar a ler, a petição apresentada na altura que colocámos a petição, não parece indicar a necessidade de regulamentar a profissão, mas contudo, bem como na classificação de atividades económicas do ramo da atividade CAI, matéria sobre esta Comissão Reguladora de Acesso às Profissões, o CRAP, não é competente. Mas venho aqui informar que pelo menos isto seria necessário fazer. O CRAP vem aqui dizer que pelo menos isto seria necessário fazer. Até à data nem isto fizeram, que nos deixa um bocadinho revoltados. Depois das questões que foram levantadas por vários partidos políticos, quer seja o Bloco de Esquerda, quer seja o PSD que levantaram N questões ao Governo. Eu tomei a liberdade de sublinhar alguma dessas questões que foram levantadas ao Governo. Relembrar que esta resolução da Assembleia foi votada por unanimidade do projeto de resolução, que a profissão do criminólogo continua por reconhecer por estes profissionais, apesar de serem formados, especializados e necessários, não podem desenvolver a sua atividade profissional, esta situação gera um absurdo. Eu digo gera um absurdo porquê? Porque o próprio Código de Processo Penal, no seu artigo 159 e 160, número 2, estabelece algumas peritagens que um criminólogo pode fazer. Por vezes já ouvi dizer que nós íamos retirar o lugar aos advogados, já ouvi dizer que nós íamos retirar o lugar aos psicólogos. Nada disso. Nós nunca iríamos fazer nada que é de um advogado. Da mesma forma que um advogado hoje em dia não faz nada que é da criminologia, nós não vamos retirar nada ao psicólogo, nem o psicólogo nos vai retirar nada a nós. Agora, nós vamos é complementar, neste caso, a justiça e vamos trabalhar em prol da justiça. Estas peritagens que nós falamos, neste momento, se calhar nem são feitas. O apoio, nós temos um depoimento de uma ex-aluna de criminologia que teve uma proposta para trabalhar para um gabinete de advogados, em que, no acompanhamento a um processo, enquanto o arguído não estava recluído, teve a oportunidade de trabalhar com ela, trabalhar no processo, no meio da prova, no meio da obtenção de prova, como é que a prova foi obtida, nestas peritagens, com o advogado, aconselharam um advogado, e depois chegámos à conclusão que, na altura que o indivíduo ficou em prisão preventiva, é-lhe vedada a entrada no estabelecimento prisional, porque é criminóloga e não é advogada. Não tem acesso, não pode entrar para fazer uma entrevista, uma peritagem ao abrigo 160, número 2. Entretanto, conseguiu, como ele estava recluído no estabelecimento prisional do Porto, através de um requerimento ao Sr. Diretor, foi-lhe autorizado. Isto tudo leva tempo. Entretanto, o condenado, neste caso ainda arguído, foi transferido para Aveiro. Em Aveiro já não conseguiu fazer nenhuma entrevista com o arguído. Acaba por ser dispensada do gabinete de advogados porque há uma série de entraves enormes. Na Polícia Judiciária, quando se tenta, com o advogado, em conjunto com os advogados desse gabinete, que tenta acompanhar para perceber a forma como é que foi feita a detenção, como é que foi feita a apreensão dos meios de prova, estamos a falar na cadeia de custódia, algo que é específico da criminologia. O que é que aconteceu? Não pode entrar, porque só podem entrar os advogados. Como não tem cédula profissional, não pode entrar. Então estamos aqui, temos propostas de trabalho no privado, que acabam por ser, acabamos por não conseguir cumprir com estes objetivos porque a própria administração pública acabou por nos vedar e por não nos reconhecer este direito ao trabalho. Entretanto, a Sra. Ministra da Justiça respondeu também nestas questões a dizer que todos os concursos que abrissem no Ministério da Justiça que iríamos ser contemplados. Completamente de acordo. E agora eu questiono a administração pública. Recentemente abriu um concurso para especialista adjunto da Polícia Judiciária. Este especialista adjunto tem características específicas, não policiais, mas na medida da recolha da prova. Ou seja, se temos um crime, se temos um homicídio, um roubo, quem se desloca ao local para fazer a recolha da prova são estes elementos. E estes especialistas adjuntos estão a ser recrutados com o 12º ano. Quando estamos a falar, estão com o 12º ano, talvez por o valor, por ter um ordenado mais baixo? Não, porque se formos contabilizar o ordenado que tem, que é o ordenado base, que ronda os 900 euros, mais o subsídio de risco, mais o subsídio de piquete, ultrapassa o ordenado base de um técnico superior. E eu questiono, se esta matéria é uma matéria sensível, que é lecionada numa universidade, ou em várias universidades, que é específica da criminologia como das ciências forenses. Eu pergunto assim, e porquê que não podia ter este concurso não pode abrir para os licenciados em criminologia ou em ciências forenses? Não, abriu para o 12º, tudo bem. A prova que se vai efetuar é uma prova específica para a matéria, onde se vai desempenhar estas funções. Até a formação, o tempo de formação podia diminuir. E estamos aqui a poupar dinheiro ao erário público. Nem te falámos em aumentos de ordenado, a manter os ordenados como estavam e não faltava licenciados a concorrerem para estes casos. E eu pergunto assim, é uma prova específica? Não, é uma prova de matemática. E eu pergunto, como é que alguém das ciências sociais, quando for fazer uma prova de 12º ano de matemática, já era. Ou seja, as pessoas com melhores qualificações para desempenhar estas funções vão ficar pelo caminho, sem dúvida. Ou então vão ter que estar um ano a estudar matemática e quase certeza. Entretanto, acontecem outras situações que foi nós já aqui trouxemos e já aqui debatemos, que é o caso da mediação penal, que é necessário, através do Ministério da Justiça, uma formação específica para podermos desempenhar a mediação penal. Nós temos um parecer, já cá foi entregue na Assembleia da República, foi aqui debatido, achei que não havia necessidade de estarmos cá outra vez a debater. Parecer esse e estudo esse que foi feito pela professora doutora Ana Raquel, que acaba por informar que toda a licenciatura em Criminologia, toda a matéria que é dada neste curso de mediação penal é dada também na licenciatura de Criminologia. Então, o que se pedia era que fosse dada uma equivalência a este curso de mediação penal. Ou seja, quando nós saíssemos com a licenciatura, que pudéssemos efetuar mediação penal, obrigando a fazer o estágio. Porque não tínhamos o estágio da mediação, obrigava a acrescentar isso ao estágio. Não é também tudo... O que acontece é que até à data nada nos foi dito. E depois, outro dos casos que foi aqui debatido foi a segurança privada. O caso do diretor de segurança privada. Toda a matéria que é lecionada no curso de diretor de segurança, que é um curso de 200 horas, que é dado por entidades privadas, é lecionado na licenciatura de Criminologia. Contudo, não temos essa equivalência, ou seja, terminamos a licenciatura e temos que efetuar esse curso de 200 horas. Que a senhora ministra diz que, e acaba de empurrar para as universidades, que as universidades é que têm que fazer o reconhecimento do curso através do Ministério. O que é que acontece? É que nós temos colegas nossos licenciados em Criminologia que estão a dar formação na área da segurança privada. Qual é o nosso espanto? Um formador com o 12º ano, com este curso de 200 horas, consegue lecionar mais disciplinas do que um licenciado em Criminologia. E nós aqui ficamos, paramos e diz como é que é possível. E a verdade é que é esta, é que o reconhecimento que é feito pela Polícia de Segurança Pública em relação aos licenciados em Criminologia é diferente do que é feito a uma pessoa com o 12º ano com uma formação de 200 horas. Acaba por ter mais competências, no que diz a Polícia de Segurança Pública, em relação a um licenciado em Criminologia nas matérias que pode lecionar, o qual para nós não faz qualquer sentido. Não faz qualquer sentido. Discordámos completamente. Ah, sim, sim, peço desculpa. E basicamente são estes os nossos problemas e quero só relembrar que a resolução da Assembleia da República foi votada por unanimidade e por três e foram colocadas três projetos de resolução por três partidos. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, pela exposição e pelas inúmeras questões que aqui colocou. Eu pergunto, passo às senhoras deputadas que desejem usar da palavra e, neste sentido, passo a palavra à Sra. Deputada Sónia Sofia Araújo. Peço desculpa, Sra. Deputada. Pelo grupo parlamentar do Partido Socialista. Obrigada.
Obrigada. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, agradeço a vossa presença e a forma como expuseram os assuntos e aquilo que vos preocupa e que vos traz cá. Eu sou psicóloga clínica de formação, trabalhei 8 anos e meio no Pinheiro da Cruz, saí de lá em 2007 porque o Estado, na altura, deixou de contratar psicólogos clínicos e começou a contratar empresas prestadoras de serviços de saúde. E por acaso, eu adoro criminologia e gostaria muito, muito de ter feito essa licenciatura. Não o fiz porque realmente depois, entretanto, saí da área e não iria estar a investir numa área onde para lá não iria voltar, não é? Portanto, eu percebo perfeitamente que um psicólogo não tira o trabalho a um criminólogo, nem o criminólogo a um psicólogo, ou um sociólogo, ou seja o que for. Cada um tem a sua função bem definida. Esta questão de que realmente foi aqui votado o projeto de resolução, por unanimidade na Assembleia da República e do prazo não ter sido cumprido é uma questão que realmente preocupa e comprometo-me, e em nome do Grupo Parlamentar do PS, em tomarmos as diligências necessárias junto do Governo para que esta questão seja o mais breve possível resolvida. Esta questão da mediação penal e são questões que eu sinceramente foi a primeira vez que eu ouvi falar nelas. Eu não fazia ideia de que não faz sentido que realmente um licenciado não possa ter mais competências para dar mais formação do que uma pessoa que tenha o 12º e apenas umas 200 horas de formação, seja em que área for. No entanto, isso são questões que já não nos diz respeito a nós nesta área do trabalho de segurança social. Mas espero sinceramente que as coisas sejam definidas de uma vez por todas e há trabalho para todos, realmente. E na área do crime, infelizmente, por um lado, felizmente, porque há trabalho, não é? Há para todos, não é? É importante é que cada um faça realmente aquilo que lhes compete. Muito obrigada pela vossa presença mais uma vez.
Passo agora a palavra à Sra. Deputada Isabel Pires, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Quer ter a gentileza, por favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sra. Presidente. Agradecer a presença da Associação de Criminólogos de Portugal e apenas colocar, recentrar aqui algumas questões, porque é importante que a resolução tenha sido aprovada por unanimidade e chegou-se a um texto final que foi importante para, na altura eram menos pessoas que tinham esta licenciatura, atualmente os números que indicaram cerca de 5 mil pessoas e, portanto, é absolutamente urgente responder a 5 mil pessoas que, justamente, estão no seu direito, tiram a sua licenciatura, fazem a sua formação na área que escolheram, que gostam, que lhes interessa e a resposta, depois, quando chega a altura de encontrar trabalho, é absolutamente nula e expuseram aqui algumas questões das quais nós tirámos nota e poderemos tentar agir sobre elas, que ainda não nos tinha chegado ao conhecimento, nomeadamente sobre esta questão da formação, de quem é que pode ou não pode dar determinada formação ou determinadas aulas mesmo na faculdade e, portanto, não tem qualquer sentido que estejam a ser penalizados basicamente por terem uma licenciatura enquanto outras pessoas com uma formação diferente não são penalizadas e inclusivamente passam à frente, digamos assim, na altura de ter trabalho. E dar indicação, como disseram, o Bloco de Esquerda tem acompanhado, não pela minha pessoa, pela pessoa da deputada Sandra Cunha, esta questão. Nós já fizemos inúmeras questões ao Governo. A resolução foi aprovada em agosto de 2015. Nós, em agosto de 2016, enviámos uma pergunta ao Ministério do Trabalho, ao Ministério da Justiça e da Administração Interna. Daí o Ministério do Trabalho deu a resposta que inclusivamente aqui acabaram de referir na sua intervenção. A 25 de agosto de 2016 o Ministério da Justiça na prática tentou passar a responsabilidade para outros organismos, vários outros organismos que não o Ministério da Justiça, considerando que não existiam impedimentos que justificassem a regulamentação da profissão, dando-nos a entender de que não estiveram atentos à discussão do próprio projeto de resolução e da própria proposta de resolução que foi aprovada, que surge exatamente dessa necessidade de regulamentação. Depois, a 13 de setembro de 2016, a resposta do Ministério da Administração Interna, que na verdade não dá qualquer resposta sobre nada e, portanto, não vale a pena olharmos muito para essa resposta, mas já esta sessão legislativa voltámos a questionar, nomeadamente o Ministério da Justiça, a 24 de Abril, a 26 de Maio pediram mais 30 dias para nos responderem, mas continuamos à espera de resposta por parte do Ministério da Justiça a esta sessão legislativa. Nós vamos continuar a insistir, porque não é de facto justo que existam milhares de pessoas neste país que nem para se inscreverem no centro de emprego conseguem dentro daquilo que estudaram, dentro das suas qualificações. E, portanto, estamos perante uma situação, consideramos nós, de injustiça e que, de facto, tem que existir uma execução da proposta de resolução que foi aprovada por unanimidade, já passaram 2 anos desde a sua aprovação, ainda nada foi feito. Entre os vários ministérios há uma espécie de passa-culpas entre várias entidades e vários organismos que podem ter alguma coisa a dizer sobre o assunto e esperamos é que esta audição, mais uma vez cá estão, da parte do Bloco de Esquerda voltaremos e continuaremos a insistir, mas esperemos que esta audição também sirva para que dentro da própria Comissão possamos ter aqui mais força para questionar os ministérios competentes e tentar chegar a alguma conclusão, porque daqui a um ano, dois anos, vamos ter um número maior de licenciados, com certeza, nesta área, porque é uma área que interessa muita gente, acaba por abranger várias ciências no mesmo curso e tem especificidades que são importantes para o próprio trabalho que é feito nos locais do crime, para as investigações, para os próprios julgamentos e, portanto, tem que ser vista como uma mais-valia e não como um impedimento a que outros possam fazer o seu trabalho. Como já foi dito, não há aqui impedimento de uns fazerem o trabalho de outros, não é disso que se trata, mas trata-se de criar situações de justiça e de igualdade para quem tira esta formação e deixar apenas a nota de facto, a nossa parte, vamos continuar a acompanhar e vamos continuar a insistir para que a solução seja encontrada o mais brevemente possível e voltar a agradecer a vossa exposição.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Permitam-me que, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, que também estou aqui em sua representação, faça alguns considerandos às questões que tiveram a amabilidade de colocar. Esta matéria foi já acompanhada, portanto acompanho-a já há alguns anos e lamento que esteja tudo na mesma. Nada, absolutamente nada mudou. E compreendo que haja alguma dificuldade quando a licenciatura é nova e quando chegaram cá para a primeira vez estavam no início, não é? Quando foi feita em 2015 a aprovação do projeto de resolução, também agosto, penso eu, em junho de 2015 ainda havia poucos, como referiu muito bem também a sua deputada Isabel Pires, hoje é um número muito significativo e estamos confrontados com o início de outro curso noutra universidade. Estatal, ainda por cima. Eu choca-me profundamente, porque ao estar a dizer a um jovem vá para este curso, está-lhe a criar uma perspectiva de trabalho, uma oportunidade de uma vida profissional. Há todo um investimento pessoal e familiar, e da sociedade em geral, de todos os portugueses, quando os seus descontos contribuem para o normal funcionamento e para a formação das universidades e para a formação dos seus jovens. E depois, ao fim destes anos, continuamos, o próprio Ministério da Educação ou da Ciência, do Ensino Superior, a não dar resposta para, na ligação ao mundo do trabalho destes jovens. Isto choca-me profundamente. Eu vou dar aqui como proposta final depois aos meus colegas uma situação, mas enquanto deputada do Grupo Parlamentar do PSD, dizer-vos que vamos continuar a acompanhar esta matéria com muito empenhamento. Consideramos aquilo que nos disse uma verdadeira processo anacrónico de tudo o que não deve ser um processo de formação versus mundo do trabalho. É o contrário de tudo, é a negação de tudo e lamentar que se esteja a formar quando nem sequer foram capazes de fazer a revisão da classificação das profissões, porque ela está ligada à classificação internacional de profissões. Deve estar a abrir o processo agora de revisão, é 10 em 10 anos, penso eu. Deve estar a abrir, era bom com o INE que acompanhassem essa matéria e não deixar aqui de fazer referência que acho que as próprias universidades se deviam empenhar por gostarem a formar, também têm que saber para que é que estão a formar. Não é pura e simplesmente para dar um título, porque se não é reconhecido nacionalmente, também não é reconhecido a nível internacional. Se não tem reconhecimento cá, também não tem reconhecimento fora, o que é muito mau para estes jovens. Por parte do Grupo Parlamentar vamos acompanhar e estaremos sempre ao dispor para todas as informações que nos queiram fazer chegar. Agora, já como coordenadora deste Grupo de Trabalho das Audiências, dizer-vos que é muito importante para nós, de certo, pelas expressões que foram detidas, pelas posições tomadas pelas senhoras deputadas. Vou sugerir que se faça uma pergunta ao Governo, mas como não estão todos os grupos parlamentares presentes, se estiverem de acordo, faria a sugestão amanhã noutros assuntos para ter a força da Comissão, visto que foi um projeto de resolução aprovado por unanimidade. Se estiverem de acordo, assim faremos. Dar nota, portanto, de que vamos levar o assunto à Comissão, ao plenário da Comissão, e propor que seja feita uma pergunta da própria Comissão de Trabalho aos respectivos ministérios, no sentido de nos informar sobre a regulamentação desta profissão. Desejo as maiores felicidades, resiliência nos objetivos que pretendem alcançar e disponibilizar os trabalhos destas deputadas e destes deputados para a causa que aqui apresentaram. Bem-ajam, até uma próxima oportunidade.